Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. Neide Maria Maia Lopes, A Fera da Penha. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos: sequestro, assassinato, carbonização e violência contra criança. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. Neide Maria Maia Lopes nasceu no dia 2 de março de 1937, na cidade do Rio de Janeiro. Neide é filha de Benjamin Lopes e Cândida Maia Lopes, e irmã de Marilda Maia Lopes. A infância de Neide foi bastante conturbada e cheia de abusos, pois os seus avós a maltratavam frequentemente. Além disso, ela era proibida de brincar com outras crianças. A desculpa de seus pais era de que não era seguro. Consequentemente, a falta de afeto, contato com outras crianças e carência de brincadeiras infantis comuns a transformaram em uma criança solitária. Durante sua adolescência, Neide começou a ler contos e romances policiais, e os livros passaram a ser a sua companhia em tempo integral. Ela chegou a ter um namorado, mas não durou muito tempo, pois, segundo relatos, Neide não se sentia livre no relacionamento. Já na vida adulta, com cerca de 22 anos, Neide conseguiu um emprego na empresa Ducal, que ficava localizada no centro do Rio de Janeiro. Para chegar ao trabalho, Neide dependia do transporte público, onde aproveitava para ler os seus livros durante o trajeto. Em meados de 1959, Neide conheceu Antônio, um cara atraente que sempre pegava o mesmo transporte que ela. Os dois trocavam alguns olhares durante as viagens de ônibus até o trabalho, até que um dia Antônio a abordou. Com o tempo, eles passaram a conversar todos os dias nesse trajeto para o trabalho, e logo em seguida, iniciaram um romance. Antônio tinha 27 anos, trabalhava como motorista de ônibus no bairro de Fátima e era um homem muito bonito. Durante cerca de 3 meses, isso era tudo que Neide sabia sobre ele. À medida em que eles se conheciam mais, os encontros foram progredindo do trajeto para o trabalho a quartos de hotéis e outros lugares românticos do Rio de Janeiro. Tudo parecia certo para Neide, até o dia em que um senhor de mais ou menos 50 anos a abordou no ônibus e disse conhecer Antônio. Neide ficou sem entender o motivo da abordagem, até que o senhor contou a ela que Antônio, na verdade, era um homem casado e que tinha 2 filhas. Neide não pôde acreditar naquela informação. Ela havia se apaixonado por um homem casado que já era pai. A dúvida sobre a tal informação não saiu da cabeça de Neide, então ela começou a investigar se aquilo tudo era verdade. Depois de algum tempo, Neide descobriu que o nome completo de Antônio era Antônio Couto Araújo. Descobriu que ele nasceu na Bahia, que sua esposa se chamava Nilza Coelho e suas 2 filhas se chamavam Tânia e Solange. Após tais constatações, Neide passou a seguir Antônio e descobriu onde ele morava. Durante algum tempo, ela passou a observar a rotina do casal e das filhas, e a rua Antônio Vargas, em um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, passou a ser o lugar em que Neide mais passava seu tempo. No final de 1959, após observar a família por um tempo, Neide decidiu se apresentar a Nilza, a esposa de Antônio, se passando por uma antiga colega de classe. Nilza não a reconheceu, mas permitiu que Neide entrasse em sua casa, pois ela lhe pareceu bastante simpática no momento. Com o tempo, as visitas passaram a ser rotineiras e, ao menos para Nilza, elas haviam se tornado amigas. Neide fazia de tudo para saber mais sobre a família. Interagia com as meninas, conversava por horas com a Nilza e sempre fazia perguntas pontuais a fim de, muito provavelmente, descobrir o ponto fraco de Antônio. Como Nilza jamais imaginaria que as perguntas possuíam segundas intenções, sempre as respondia de bom grado. Uma das respostas das tais perguntas em especial foi o que certamente fez com que o desejo de vingança de Neide tivesse um alvo específico. A pergunta em questão havia sido sobre qual a coisa que Antônio mais amava no mundo. E a resposta de Nilza foi que Taninha, a filha mais nova do casal, era a coisa mais preciosa para Antônio. Taninha tinha apenas 4 anos de idade na época. O fato de que Antônio mentiu para Neide sobre ter uma família e ser um homem casado era de fato algo muito revoltante. Afinal, ela se apaixonou e descobriu que tudo era uma mentira. Porém, nada disso poderia significar que ela teria o direito de invadir a vida de Antônio e manipular sua esposa e filhas, convivendo com elas, fazendo visitas, tomando chás da tarde, etc. Como esse foi um crime brutal, as pessoas pareciam precisar encontrar um motivo plausível para o ocorrido. Então, surgiu um boato na década de 60 de que Neide ficou tomada pelo desejo de vingança porque Antônio teria supostamente a forçado a abortar o filho que esperava dele. Mas essa informação nunca foi comprovada e aparentemente se tratava apenas de uma tentativa de justificar o crime. De qualquer forma, no dia 30 de junho de 1960, Neide tomou uma decisão terrível que mudaria a vida dela e a de muitas pessoas para sempre. Na manhã daquele dia, Neide ligou para o Instituto Joemar, localizado na rua Gonçalo Coelho, número 223, em Piedade, se passando por Nilza, a mãe de Tânia Maria, e disse que uma vizinha chamada Odete passaria na escola para buscar a Taninha mais cedo naquela tarde, pois ela estava doente e estaria impossibilitada de buscar a filha. Às 14 horas, Neide chega ao instituto se passando por essa tal Odete, a suposta vizinha que deveria buscar a Taninha. A diretora do instituto não achou nada de anormal naquilo e apenas perguntou a Tânia se ela conhecia essa Odete. A criança disse que sim e a chamou de tia. A diretora então liberou a saída de Tânia e seguiu seu dia na escola normalmente. Eu acho importante pontuar aqui, gente, que naquela época, né, em 1960, não havia tanto essa preocupação de hoje em dia, de comprovar a pessoa que está retirando a criança da escola, ter essa prevenção e monitoramento de crianças, né, a fim de se evitar sequestros. Porque não era muito comum que essas coisas acontecessem. E como a Taninha reconheceu a mulher e a chamou de tia, a diretora não viu problema naquilo. E bom, posteriormente, ao buscar a filha no final da tarde, como de costume, Nilza descobriu que sua filha já havia ido embora, pois essa tal vizinha Odete a buscou às 14 horas naquele dia. Nilza se desesperou, pois nada daquilo fazia sentido para ela. A diretora então tentou esclarecer o que houve e contou todo o ocorrido. Assim que elas identificaram que a ligação realizada pela manhã não era de Nilza, a polícia foi acionada e o alerta de sequestro de criança foi passado aos oficiais em serviço. Durante a tarde daquele dia, Neide passeou com Taninha em várias ruas e bairros do Rio de Janeiro. Comprou bala e pipoca para a criança e posteriormente comprou um frasco de álcool, que, segundo ela, seria para fazer uma receita de remédio para inibir resfriado. Durante algum tempo naquela tarde, foi dito que Neide foi até a casa de uma amiga e chegou a fazer ligações para a casa de Antônio, ameaçando tirar a vida de Tânia e dizendo como a criança morreria naquele dia. À noite, por volta das 20 horas, Neide decide levar Taninha para perto de um galpão do Matadouro da Penha. Se tratava de um lugar ermo, com um gramado e nada mais. Foi ali que Neide atirou a queima-roupa na cabeça de Taninha com um revólver calibre 32. Após o disparo, ela utilizou o vidro de álcool que havia comprado naquela tarde para banhar o corpo da criança e ateou fogo em Taninha. Logo em seguida, ela fugiu do local. Posteriormente, foi dito que Taninha ainda estava com vida quando teve seu corpo incendiado. O local em que Neide assassinou Taninha era cercado por carcaça de animais mortos do Matadouro da Penha. Essas carcaças eram devoradas por urubus e justamente por isso o local não era muito frequentado e o fluxo de pessoa era quase inexistente. Mesmo assim, por volta das 23 horas naquela noite, um funcionário do Matadouro da Penha passou com seu cavalo pelos arredores do local em que Taninha fora assassinada. O animal se assustou com os resquícios do que parecia ser uma fogueira. Quando o funcionário se aproximou do local, ele percebeu que na verdade se tratava de um corpo carbonizado. Ele então acionou a polícia, que chegou ao local pouco tempo depois. Na manhã seguinte, o caso estampou a capa de todos os jornais, causando uma grande revolta popular. Durante investigações sobre o sequestro e assassinato de Taninha, Antônio acabou confessando à polícia que manteve um relacionamento extraconjugal com Neide durante 6 meses. A confissão fez com que Neide fosse considerada a principal suspeita. No dia 1º de julho de 1960, Neide foi levada à delegacia para prestar depoimento sobre o caso. Nesse primeiro momento, ela negou qualquer envolvimento com o crime, inclusive disse à imprensa que era inocente. Porém, após ser confrontada em uma entrevista concedida ao jornalista Saulo Gomes, acabou confessando o crime. Neide então foi detida no 24º Distrito, no bairro do Encantado, onde precisou ser transferida rapidamente ao prédio da Polícia Central do Rio de Janeiro, por conta do risco de invasão da delegacia e linchamento por parte da população enfurecida com o caso. Durante a transferência, cerca de 300 pessoas depredaram uma viatura de polícia que foi utilizada para despistar a viatura que conduzia Neide. Nesse momento, a imprensa criou diversas alcunhas para se referir a Neide e ao caso. Mas a mais famosa e utilizada acabou sendo a Fera da Penha. Lá no blog tem as imagens de algumas reportagens, tá, gente? Sobre o caso e essas alcunhas que a mídia utilizou na época. Alguns dias depois, ainda durante as investigações, a polícia precisou cancelar a reconstituição do crime, pois sentenças de moradores do bairro da Penha se organizaram para linchar Neide no local do crime. Mesmo sem a reconstituição do crime, Neide permaneceu detida até ser transferida para a penitenciária Lemos Brito, em Bangu, onde permaneceu até a data de seu julgamento. A sessão plenária do Tribunal do Júri de Neide ocorreu entre os dias 4 e 5 de outubro de 1963. E após 16 horas de julgamento, o júri votou pela condenação de Neide, a considerando culpada pelo sequestro e homicídio de Taninha. O juiz-presidente foi o doutor Bandeira Estampa, do segundo tribunal do júri, que após a devida dosimetria da pena, proferiu a sentença de 33 anos de prisão, sendo 30 anos por homicídio triplamente qualificado e 3 anos de pena pelo sequestro, com o regime inicial de cumprimento de pena sendo fechado. O advogado de defesa recorreu da decisão, mas em 20 de abril de 1964 a decisão foi mantida. Posteriormente, a pena de Neide foi revisada e alterada de 33 anos para 21 anos de reclusão em regime fechado. E após o cumprimento de 15 anos de prisão, foi concedido o livramento condicional à Neide, a qual foi posta em liberdade no dia 9 de outubro de 1975. Neide está viva até hoje e tem 86 anos. Não se teve notícias de outro crime cometido por ela ao longo de sua vida. De acordo com algumas fontes de pesquisa, Neide teria vivido com seus pais até o falecimento deles. E desde a sua libertação, se tornou uma pessoa reclusa e atualmente vive em um apartamento no Rio de Janeiro. Taninha foi enterrada no cemitério de Inhaúma. Seu túmulo se tornou um ponto de peregrinação de fiéis de diversas denominações religiosas, que associam a menina como benfeitora de muitos milagres. Os pais de Taninha permaneceram juntos após a tragédia. Nilza perdoou Antônio e o casal teve mais 3 filhas. Antônio faleceu em 2014 e Nilza faleceu em 2020. O caso contou com algumas produções cinematográficas e cerca de 5 livros foram escritos sobre a triste história de Taninha. A lista dessas produções e dos livros está lá no blog e o link está na descrição. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mesmo que tenha sido um caso pequeno, né? Bem curtinho. É um caso que marcou muito o Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, né? Muita gente não conhece esse caso, por mais que tenha ficado bem famoso na época. É um caso antigo, né? De 1960. Mas é um caso muito marcante. Normalmente eu não gosto de trazer casos de criança aqui. Eu nem me aprofundei muito, né? Nas coisas que a Neide acabou fazendo com a Taninha. Tinha mais detalhes assim que daria para colocar no episódio, mas eu achei de bom tom não trazer aqui. E dentro das informações, né, que eu trouxe para vocês hoje, essas foram as coisas que conseguiu comprovar realmente que aconteceu, sabe? Porque como é um caso brasileiro antigo, tem muita lenda urbana envolvida, muita teoria, coisas que não conseguiu se comprovar, então eu deixei de fora. Eu trouxe aqui aquela questão do aborto, né? Que o pessoal acabou falando que na década de 60 a Tânia não, né? A Neide ficou tomada pelo desejo de vingança por conta desse suposto aborto que o Antônio obrigou ela a fazer, mas isso não foi comprovado. Mas como foi algo que eu encontrei em diversas fontes de pesquisa, eu achei que seria de bom tom trazer para vocês. Mas só assim, sabe? Então, é um caso curtinho, mas pelo menos tem um episódio aí para vocês. Espero que vocês gostem mesmo assim. E, gente, eu nem sei como, né, falar com vocês sobre a questão dos episódios mesmo, né? Porque eu prometi para vocês uma periodicidade de ao menos um episódio por mês e não está acontecendo, mas é porque a vida tá bem corrida e eu não tô conseguindo fazer nenhum por mês. Então, assim, eu vou fazendo no meu tempo, quando der. É, eu precisei voltar a estudar coisas fora, do trabalho, né? Tipo, fora do meu horário de trabalho, como se fosse uma pós-graduação, mas não é pós-graduação ainda. Mas é uma mini especialização, sabe? E tá tomando bastante do meu tempo. Eu também quero focar um pouquinho na minha vida social, que durante a pandemia, né, e esses anos aí conturbados de estudo pra OAB, concurso e tudo mais, foi algo que eu deixei muito de lado. Então, estou colocando outras prioridades da minha vida, assim, à frente do The Crime. É, que por mais que eu ame muito e eu goste bastante de fazer, tá me deixando feliz, assim, sabe? Ter um refresco, assim. Porque durante a pandemia fazia super sentido eu ter o The Crime, manter ele e tal, né? Tava conciliando também com a pós-graduação em ciências criminais, então fazia muito sentido. Só que a vida é cíclica, né? A gente vai mudando, os interesses vão mudando, e nesse momento eu tô mais focada em outras coisas. Tô trabalhando numa empresa, então o direito empresarial, ele tá mais presente na minha vida hoje em dia, licitação. É, tô pensando em daqui um tempo, assim, em um curto tempo, iniciar uma pós-graduação de compliance penal para empresas. Então também não vou conseguir focar tanto assim no The Crime como eu esperava que eu conseguiria. Então é isso, gente. Eu consigo prometer para vocês episódios esporádicos, quando eventualmente eu conseguir gravar, conseguir parar para pesquisar. Por mais que, por exemplo, esse episódio tenha ficado curtinho, todas as informações estão certinhas lá no blog, as imagens, fontes de pesquisa. Então é isso. Não é um episódio longo, mas ele também foi feito com bastante cuidado, responsabilidade, carinho. Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem e que escutem, mesmo que tenha sido curtinho. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio, que eu não sei quando vai ser e eu também não vou prometer mais nada para vocês. Bom, é isso. Um beijo para vocês e até o próximo.